No ar, Alexandre Sena Show.
Edição número 13.
Maria do Carmo, minha filha, a paz do Senhor. Estou passando por aí para lhe avisar que você vigie, suas filhas vigie, não queira acordo com uma historinha que está aparecendo aí de um tal de um Pokémon que diz que o bicho fica escondido dentro de casa e o povo baixa um negócio no celular e encontra ele. Não queira. Minha sobrinha ontem disse que ele estava no meu ombro. Eu disse, sai, capeta do inferno, do meu ombro. Meu ombro é de Jeová. Eu não te aceito nem dentro da minha casa, nem na minha vida. Tu bate de retirada em nome de Jesus. Olha, Maria, tu vigia. Tu não queres esse cãozinho aí, não, viu? Fica na paz.
Alexandre Sena Show.
Música, notícias, variedade, informação e entretenimento.
Um podcast quinzenal com Alexandre Sena.
Sábado, 13 de agosto de 2016. Começando mais uma edição do Alexandre Sena Show. E esta edição vai ser rapidinha. Gravei nas pressas agora pela manhã minhas impressões sobre os primeiros dias da Olimpíada no Rio de Janeiro. Usei o velho expediente de gravar enquanto dirigia, durante o percurso entre o prédio onde eu moro e a universidade onde eu tenho aula. Mas antes de ouvir meus pitacos olímpicos, vamos curtir o tema oficial da Rio 2016, com Thiaguinho e Projota. O nome da música é Alma e Coração. Na sequência, eu já rodo a gravação que fiz hoje pela manhã, de dentro do carro.
Eu sei o que eu quero pra vida, pois nada vem fácil, irmão. Sem o suor, o valor da conquista permanece em vão. Sempre é hora pra fazer algo melhor acontecer. E a sua hora vai chegar. Agora é pra valer.
Um mundo novo só de gente boa. Esse é o meu lugar. Não nasci ontem, não. Sigo nessa missão. E assim eu vou chegar. Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar. E assim eu vou, oh, 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 oh. De alma e coração.
A vida não é brincadeira, não marco bobeira. Eu cheguei pra ficar. Acredito que tudo tem hora, tem o seu momento e tem o seu lugar. Pois errar faz parte, evoluir é arte. Basta acreditar. Depende de você.
Um mundo novo só de gente boa. Esse é o meu lugar. Não nasci ontem, não. Sigo nessa missão. E assim eu vou chegar.
Fazer acontecer, lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar. E assim eu vou. Lutar e conquistar. Mantenho a fé pra caminhar. E assim eu vou, oh, oh,
assim eu vou,
oh, 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 de alma e coração.
Olá pessoal, estou aqui gravando do carro um expediente que eu fazia no meu antigo podcast. Toda vez que eu não tinha muito tempo para fazer edição, sei lá, fazer script, etc. Então resolvi dessa vez, mais uma vez, lançar a mão desse expediente aí, justamente para falar nessa edição dos primeiros dias aí da Olimpíada, no Rio de Janeiro. Eu estou gravando isso enquanto eu saio aqui de casa, eu estou na garagem aqui do prédio que eu moro, indo para aula na universidade em pleno sábado, olha só. Esse semestre eu peguei uma disciplina ao sábado, tem aula de manhã, então todo sábado agora eu vou estar bem movimentado aí com uma aula de psicologia da educação. Não sei como é que vai sair o áudio, eu espero que saia contento, que dê pelo menos para vocês entenderem o que eu vou estar falando aqui. Mas vamos falar de Olimpíada, né? E nesses primeiros dias aí tivemos algumas surpresas, muitas decepções. Mas antes de falar da Olimpíada em si, eu queria falar do momento, né, do contexto em que essa Olimpíada está acontecendo. Que, assim, por mais que agora a gente esteja vivendo a alegria, digamos assim, até o encantamento dos jogos, das competições, enfim, do espetáculo esportivo, né, que é a Olimpíada, a gente não pode deixar de lembrar que essa Olimpíada está acontecendo no pior momento possível aqui no Brasil, num momento que nós estamos numa crise econômica brava, num momento em que nós não sabemos quem é nosso presidente. Nós temos dois presidentes, metade da população não aceita um, metade da outra população não aceita a outra presidente, né? A presidente afastada. E assim, ficamos nesse clima de tchau querida, fora Temer, em plena Olimpíada. Isso aí deu até um certo estresse, porque a princípio estavam proibidas as manifestações políticas nas arenas esportivas, inclusive pessoas que foram com cartazes ou vestidos de fora Temer, com algum cartaz relacionado ao momento político que nós vivemos, elas acabaram sendo retiradas. Essa semana agora o juiz concedeu uma liminar, eu acho, permitindo a manifestação política dentro das arenas dos Jogos Olímpicos. Mas é muito mais grave que essa questão política aí, esse momento político que nós passamos, é o momento econômico. O Brasil não está bem das finanças, a população está sem dinheiro, os estados, os municípios estão quebrados aí por conta da crise, da piora no quadro econômico, né? Tem estado aí que está renegociando dívida, tem estado que não tem dinheiro nem para pagar os servidores públicos, enfim. Foi num momento muito complicado da nossa economia, né? Que se realiza essa Olimpíada. Tudo bem, quando o Rio de Janeiro foi escolhido sede, lá em 2009, um momento era outro, o Brasil estava bombando, o Lula era o cara, né? O Brasil estava entrando no Clube dos Ricos, acho que era a sexta maior economia do mundo já. E, no entanto, de lá para cá só tivemos piora na economia, o quadro político mudou totalmente. Então, assim, esse momento da Olimpíada foi péssimo. E uma coisa que eu sempre dizia, inclusive bem antes da Olimpíada ser realizada, até mesmo antes da escolha da Olimpíada, do Rio de Janeiro para ser sede da Olimpíada, eu já lembrava que teve um país aí que quebrou logo depois de ter realizado a Olimpíada, que foi a Grécia, né? Fizeram toda uma festa, não, Atenas é o berço da Olimpíada, o berço da civilização, não sei o que, vai ser sede da Olimpíada, tal, não sei o que. Fizeram um auê danado com Atenas. Os Jogos de Atenas foram bem complicados em termos de entrega de infraestrutura na cidade, né? Boa parte das arenas construídas para a Olimpíada de Atenas hoje vive sucateada, assim, sem uso nenhum, viraram elefantes brancos mesmo, como se fala, né? E o Rio de Janeiro, se não tomar cuidado, corre muito para esse caminho também. O Brasil também já não está bem nas pernas. Acho que essa Olimpíada, em termos de custos, de gastos, representa um nó muito grande a ser desatado no futuro, né, na questão da economia, do orçamento do país. E aí realmente a gente não sabe quais as consequências que isso pode ter. Mas enfim, vamos falar agora da Olimpíada em si, a começar por aquela maravilhosa, né, cerimônia de abertura. O que, que foi aquilo? Quando estava todo mundo desacreditado, achando que a Olimpíada ia ser um fiasco, que o Brasil ia pagar o mico, fez uma das cerimônias de abertura mais emocionantes e assim, mais impactantes. Não só pra gente que é brasileiro e que de certa forma entende as referências, os valores culturais inseridos naquela apresentação, mas os estrangeiros elogiaram muito, né? A imprensa estrangeira destacou a emoção, né? E a singularidade até da música brasileira, né? na composição daquelas evoluções, daquelas apresentações. Um momento que eu gostei muito foi no momento que começou a cidade, né? Depois que passava toda a evolução da população brasileira, né? O Brasil agrícola, né? Começa a brotar cidades, ao som até de construção do Chico Buarque, que é um artista que eu admiro muito. A decolagem do 14 Bis foi muito emocionante também. A própria parte lá da tocha, né? Do Vanderlei Cordeiro de Lima, acender a tocha, foi também muito emocionante. Principalmente por conta do que ele passou, né, com aquele padre maluco lá que tirou dele a chance de disputar o ouro na Olimpíada de Atenas, né, na maratona. Mas enfim, essa cerimônia foi de encher os olhos e acho que vai marcar muita gente aí por muito tempo aí. Foi muito bonito mesmo. Agora na parte das competições, queria falar primeiro do judô, que se não foi aquilo que a gente esperava que fosse, em termos de desempenho dos atletas brasileiros, também não deixou a desejar, né? Até agora o judô foi que nos deu mais medalhas nessa Olimpíada. Já foi uma de ouro com a Rafaela Silva e duas de bronze com a Maíra Guiar e com o... esqueci o nome do rapaz, se é Silva também, ganhou ontem. Mas enfim, havia expectativa de que saíssem mais medalhas, inclusive com dois judocas que medalharam, né, na Olimpíada de Londres, que foram a Sara Menezes e o Felipe Kitadai. Eles acabaram não obtendo medalhas, né, e isso aí causou uma certa frustração. Então, assim, apesar de ter ido bem o judô, né, três medalhas, a gente esperava mais, a gente esperava pelo menos umas seis medalhas, né. Tinha muito judoca brasileiro no tatame, o país investe muito, né, na formação de judocas. O Brasil é forte no judô, né, e apesar de termos conquistado três medalhas, nessa modalidade ainda ficou aquele gosto de quero mais, né, ficou faltando um quero mais aí, né, no judô. Enfim, tivemos uma boa surpresa também, que foi o tiro esportivo, né, com aquele japonesinho lá, japonesinho não, brasileiro, né, descendente de chinês, que é o Felipe Wu. O Felipe Wu conseguiu a medalha de prata aí pra gente. Foi muito bacana. Eita, tem uma treta aqui no trânsito aqui. Não sei bem o que houve. Melhor eu voltar pra faixa que eu tava. Que parece que tem uma treta ali. Quero nem saber o que foi. Tem que pegar um outro caminho pra ir pra universidade hoje. Talvez demore um pouco mais. Mas vamos lá. E aí, o que acontece? Nós estamos aí agora com uma medalha de ouro, que foi a da Rafaela Silva. Estamos com uma medalha de prata, que foi a do Felipe Wu. Estamos agora com duas medalhas de bronze no judô, né? Uma da Maíra e a outra do... eu esqueci o nome do rapaz. Que é até o Baby, né, o pessoal chama de Baby no judô, que é um grandalhão da categoria mais de 100 quilos lá, né? E nós já estamos praticamente com bronze garantido, não, já estamos com bronze garantido, vamos tentar ouro ou prata agora, com o Robson Conceição no boxe. Ele avançou a semifinal no boxe não tem medalha de bronze, então os perdedores das semifinais já ganham bronze, não tem disputa de terceiro lugar, já ganham bronze direto. E aí ele já garantiu o bronze, né? Agora vai lutar no domingo. Eu tô gravando isso aqui no sábado 13, então amanhã, domingo 14, o Robson Conceição vai estar lutando aí pra uma vaga pra final. Quem sabe aí sai mais que um bronze, sai um ouro ou uma prata aí pra gente. E a gente aguarda também os resultados dos esportes coletivos, né? Do Brasil é bem mais forte, especificamente futebol, vôlei, e basquete e handball. No handball, a seleção masculina está tendo um rendimento muito bom.
a feminina é uma das favoritas aí para medalha. No basquetebol, infelizmente, a seleção feminina foi desclassificada, perdeu sua partida agora para a França e tá aí, não tem mais chances de ir para a segunda fase, está fora, uma pena. Mas no basquete a gente ainda tem chances, e no basquete é interessante que a gente está pegando pedreiras, né? O primeiro jogo do Brasil no basquete masculino com a Lituânia, o Brasil começou mal a partida, a Lituânia chegou a abrir mais de 20 pontos de vantagem. O Brasil foi lá, reagiu e acabou perdendo só por, acho que, 6 pontos de vantagem, que foi uma reação espetacular no último quarto do jogo, né? E depois teve a vitória sobre a Espanha por 1 ponto, a Espanha que é fortíssima, né? Acho que é o time mais forte um dos times mais fortes da chave do Brasil. Ontem pegou a Croácia, foi a Croácia ou a Sérvia? Não, foi a Sérvia. Pegou a Sérvia, anteontem, né? Anteontem pegou a Sérvia, o Brasil no basquete, e perdeu muito pouco, foi um jogo muito disputado também. Mas apesar disso, o Brasil tem boa chance no basquete masculino. Provavelmente não vai ficar com ouro, né? Porque tem a seleção americana aí, que é praticamente hors concours. Não perde nunca, ou quase nunca. Mas aí nós devemos estar lutando aí pelo bronze ou pela prata do basquete masculino. Vôlei masculino, tanto masculino quanto feminino. O Brasil está com chances reais de medalhas de ouro, né? Está indo muito bem, né? Na fase. Esteve muito bem na fase classificatória. Apesar do vôlei masculino ter perdido anteontem para os Estados Unidos, mas enfim, tá, segue no jogo, segue na luta aí. E eu acho que tanto o vôlei masculino quanto o vôlei feminino tem chances, sim, de medalha de ouro. Não digo nem bronze nem prata, mas de ouro mesmo. No futebol, aí sim, nós temos aí o Brasil masculino, que decepcionou nas duas primeiras partidas, que foram até aqui em Brasília, no Mané Garrincha. Não saiu do 0-0 com seleções fracas, né? Iraque e África do Sul. Desencantou lá em Salvador contra a Dinamarca. Aí fez bonito, fez 4 gols, 4-0 sobre a Dinamarca. Mas agora enfrenta a Colômbia. Amanhã, domingo, em São Paulo. E eu acredito que o Brasil vá adiante, vai passar. Mas eu não estou muito confiante que vai sair finalmente a primeira medalha de ouro no futebol masculino, porque nós temos seleções fortíssimas aí, inclusive a Alemanha, né? O temor, inclusive, é de chegar na final e novamente a Alemanha aprontar para cima do Brasil, que nem foi na Copa, né? O 7-1 até hoje ninguém esquece. O futebol feminino está muito mais emocionante, as meninas estão fazendo bonito. Ontem tiveram uma parada duríssima, que foi contra a Austrália. O jogo, na verdade, terminou já na madrugada de hoje, sábado, porque foi para a prorrogação, foi para os pênaltis. Na série de 5 pênaltis, deu empate 4-4 e depois foi para os tiros alternados. Aí no, acho que no sexto ou sétimo tiro lá, a australiana chutou e a goleira brasileira, a Bárbara, defendeu. Foi super emocionante, assim, um jogo para deixar todo mundo nos nervos mesmo, né? Muito emocionante a partida. Brasil avança, vai pegar a Suécia agora na semifinal do futebol feminino. Mas enfim, tanto no futebol masculino quanto no feminino, tanto no basquete masculino, tanto no vôlei masculino quanto no feminino, tanto no handball masculino quanto feminino, o Brasil tem chance de medalha, sim. Em alguns casos até de ouro, no caso do vôlei. Eu acredito que, de repente, o próprio futebol feminino possa conseguir um ouro também. Tem boas chances de prata e bronze com as outras modalidades. Enfim, ainda falta mais uns 8 dias de competição, acho, né? Algumas semanas de competição ainda, mas acho que o Brasil tem chance de conquistar mais medalhas aí. Agora, com relação às outras delegações aí, destaque aí para a delegação dos refugiados, né? Que acho que é a primeira Olimpíada que tem uma delegação só de refugiados políticos aí. Tem até a questão da Síria aí, que teve um atleta da Síria aí que foi exemplo de superação, mesmo não tendo ganho medalha, tal, só o fato de ter chegado aqui, porque ela nadou escapando da guerra civil na Síria, foi nadando pelo Mediterrâneo. Tem umas histórias emocionantes aí. alguns destaques aí, agora em termos de desempenho mesmo. Temos aí a ginasta Simone Biles, que está se tornando um fenômeno, né? Acho que já é um fenômeno, né? Na ginástica artística. Ginástica artística, aliás, que o Brasil acompanhou de olhos atentos, né? Tanto masculino quanto feminino. E mesmo sem terem conseguido medalhas, né? Os ginastas artísticos brasileiros caíram, viraram os queridinhos, né? Do público brasileiro. Não só a Jade e a menina Hipólito, lá esqueci o nome dela. Estou fugindo dos nomes agora. Que é a irmã do Diego Hipólito, né? Tem o Diego Hipólito no masculino e tem a Daniela Hipólito no feminino. Mas, enfim, acho que toda a equipe de ginástica artística brasileira caiu no gosto da população, né? Caiu nos braços do povo, para usar um termo bem popular. Mas, enfim, estamos aí então com a ginástica artística fazendo bonito. E na natação, mais uma vez o fenômeno foi Michael Phelps, que mais uma vez bateu no recorde, já tirou 21 medalhas de ouro. Acho que o Phelps sozinho tem mais medalhas olímpicas que a delegação argentina teve em toda a história das Olimpíadas. Só isso, né? E uma das provas que o Phelps ganhou foi engraçado, porque tava o Thiago Pereira junto. E o Thiago começou assim, arrebentando. Achou, não, isso aí vai tirar a medalha, vai até competir com o Phelps. Quem sabe ele consegue tirar a medalha de ouro do Phelps, que ele chegou chegando assim. Só que aí nos 50 metros finais, não sei o que aconteceu, o Thiago Pereira refugou e terminou a competição em sétimo, né? A prova lá em sétimo. Tava com chance real de medalha, podia ser prata ou até ouro, mas aí nos 50 metros finais lá, era os 200 metros medley, nos 50 metros finais ele deu uma rateada legal e aí terminou em sétimo. Foi uma grande decepção aí. A natação parece que não está indo bem. Ontem já teve um outro nadador lá que chegou em sexto. Ele até foi meio grosso com a repórter na hora, porque a repórter perguntar como é que você está se sentindo após a prova, e ele respondeu assim meio ironicamente: pô, tô super feliz, cheguei em sexto. Quer dizer, ele deu meio que uma tirada na cara da repórter, depois pediu desculpa e tal. Mas enfim, isso aí é o que a gente tem por enquanto na Olimpíada. Vamos ver agora como é que vão ser esses próximos dias aí. Eu nem posso fazer muito prognóstico, porque eu historicamente erro. Toda vez que eu gravava podcast falando sobre Olimpíada ou sobre Copa, isso no meu podcast anterior, normalmente eu errava tudo. Mas assim, eu espero que o Brasil conquiste mais medalhas aí. Talvez não seja o recorde de medalhas da história da equipe brasileira. Se não me engano, o recorde foi em Londres. 17 medalhas, se não me engano. Não sei se vai passar de 17 medalhas. Mas vamos torcer aí. Vamos torcer aí para que saiam mais medalhas aí, para que a gente faça bonito, tenha uma atuação satisfatória na Olimpíada que é disputada em nossa casa, né? Então é isso. Não cheguei na UNB ainda, acabei pegando outro caminho aqui. Não sei nem quanto tempo já deu de gravação. Deixa eu dar uma olhada aqui. É, difícil agora vai ser olhar pro celular e olhar pro... Ah, já deu 20 minutos já de gravação quase, tá bom. Mas aí ficamos por aqui. E agora a gente ouve o som de Katy Perry, Rise. Essa música é... Como é que eu posso dizer? Ilustrou, não. Ela acompanhou, né, as chamadas da rede americana NBC, as chamadas para a cobertura da Olimpíada da rede americana NBC. Apesar da Katy Perry não ter feito essa música pensando em Olimpíada ou em esporte, qualquer coisa, mas ela acabou virando marca, pelo menos nos Estados Unidos, da Olimpíada do Rio de Janeiro, né? Por conta das chamadas na NBC. Tem um clipe muito legal que está no YouTube, eu vou deixar linkado lá no meu site. Mas aí vamos ouvir então Katy Perry, o nome da música é Rise. I won't just survive. Oh, you will see me thrive.
can write my story. I'm beyond the archetype. I won't just conform. No matter how you shake my core, 'cause my roots, they run deep. Oh, oh yes, a little faith.
Tá aí Katy Perry com Rise no Alexandre Senna Show. Vou ficar devendo o giro pelos podcasts nesta edição, mas prometo que na próxima edição trarei dicas ótimas de outros podcasts para vocês ouvirem. Antes de encerrar este episódio, vale a pena ouvir mais uma vez o lembrete da dupla Misael e Fabiane.
Não perca nosso bate-papo no Periscope.
periscope.tv/AlexandreSenna.
Lá a gente conversa ao vivo sobre assuntos abordados no podcast.
Na próxima sexta-feira, dia 19 de agosto, estarei no Periscope para comentar mais sobre a Olimpíada e sobre outros assuntos que vocês quiserem abordar. Baixem o app do Periscope no seu smartphone e acompanhem o @AlexandreSenna. Ou acessem o site periscope.tv/AlexandreSenna. Lá tem inclusive as reprises das transmissões anteriores. Contribua com o dólar para manter este podcast. Cadastre-se no Patreon e acesse patreon.com/AlexandreSenna. Você pode doar usando seu cartão de crédito. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/AlexandreSennaShow. Lá eu trago algum material adicional, spoilers das próximas edições, links para músicas no Spotify, detalhes de bastidores da produção do podcast. Sempre tem algum material bacana lá. facebook.com/AlexandreSennaShow. Comentários, sugestões e críticas vocês podem deixar no Facebook ou podem também me mandar por e-mail alexandresenna@gmail.com. A gente encerra esta edição com a versão dance, meio electro, meio trance, do Becherry para um clássico rock do White Stripes, Seven Nation Army, cuja melodia é cantarolada pelas torcidas de futebol e de outros esportes aí da Olimpíada. Oh, 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 oh. Um forte abraço e até a próxima.
Alexandre Senna Show.
www.alexandresenna.jo.br